Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este conteúdo é exclusivo para os assinantes do Café Brasil Premium. Olha, para testar o processo de entrega dos conteúdos, eu vou experimentar dessa vez enviar o Pod Sumário dividido em partes, tá? Será como se fosse um podcast. Serão 3 ou 4 partes menores que talvez possibilitem um consumo mais fácil do que aquelas pesadas 40, 60 páginas e áudios de 90 minutos. Vamos testar, né, cara? Se não der certo, a gente volta a ser como era anteriormente, tá? Eu vou publicar as partes separadas, depois eu vou publicar ele inteirinho, de uma vez só. Vamos ver o que acontece. Hoje eu apresento, então, a primeira parte do Pod Sumário do livro O Poder do Mal, como o efeito da negatividade nos comanda e como podemos comandá-lo. John Tierney, um dos autores, escreve uma coluna sobre ciência chamada Findings no The New York Times. Recebeu diversos prêmios da Associação para o Avanço da Ciência e o Instituto Americano de Física. O outro autor, Roy Baumeister, é um psicólogo social conhecido por seu trabalho no estudo do indivíduo e sua identidade, da necessidade de pertencimento, da sexualidade e gênero, agressão, autoestima e posicionamento. Abro com o meu primeiro pitaco. Logo no título do livro eu me deparei com uma questão interessante, The Power of Bad. Deve ser traduzido como O Poder do Mal, mas é mal com L ou mal com U? Vamos lá, ó. O primeiro impulso foi usar mal com L, o advérbio que é antônimo de bem. Mas eu optei pelo mal com U, que é o adjetivo antônimo de bom. E fiz isso porque entendi o propósito dos autores, de tratar não da força do mal, aquela que se contrapõe ao bem, mas ao uso do mal contra aquilo que é bom. A má notícia contra a boa notícia, a má atitude contra a boa atitude, a má ação contra a boa ação. Por isso vamos de mal com o mesmo, ok? Nossa mente e vida estão enviesados por um desequilíbrio que só agora começa a ser compreendido pela ciência. O mal é mais forte que o bom. Esse poder do mal tem diversos nomes. O viés negativo, a dominância da negatividade, ou simplesmente o efeito da negatividade. Não importa o nome, é clara a tendência universal dos eventos e emoções negativos nos afetarem mais fortemente que os positivos. Somos devastados por uma palavra crítica e não nos afetamos por uma chuva de elogios. O mal é forte, mas o bom pode vencer se soubermos contra o que estamos lutando. Vencer o mal, especialmente num mundo digital que aumenta seu poder, precisa de sabedoria e muito esforço. Meu pitaco? Olha, logo na abertura eu já fui lançado para minha experiência com as palestras, viu? Palestrantes profissionais têm sempre o que chamamos de escadas na plateia. Quando começamos a palestra, vamos procurando na plateia as pessoas que reagem com sorrisos ou com acenos de cabeça em concordância com o que estamos dizendo. E procuramos também as pessoas carrancudas ou que estejam dando sinais de discordância. São aqueles que eu chamo de poço. Poço. O sujeito é um poço. Localizadas as pessoas, passamos a conduzir nossos olhares fixando-os nas escadas e evitando os poços. É até engraçado, porque a gente vai olhando, quando chega no lugar que a gente sabe que tem um poço, a gente pula o olhar para não olhar o sujeito, não ver aquele olhar de reprovação, né? Com isso, vamos nos motivando ao receber a energia positiva das pessoas que aparentemente estão concordando conosco. É um truque que reconhece o poder do mal, da crítica, do negativo, e usamos para fazer prevalecer o bem, o positivo, a concordância. O mal é universalmente poderoso, mas não é invencível. Somos mais afetados pela negatividade durante a juventude, quando mais precisamos aprender sobre falhas e críticas. Conforme amadurecemos e aprendemos com a vida, fica mais fácil lidar com o mal, pois mais velhos, combatemos o mal apreciando os pequenos prazeres de cada dia e recordando de bons momentos, em vez de ficar remoendo o passado. Neste livro, os autores se propõem a explicar como usar o poder do mal quando for benéfico e como vencê-lo quando não for. Ao aprender como o viés de negatividade nos afeta, você verá o mundo mais realisticamente e com menos medo. Vamos ver, né? Nos anos 1990, ao estudar a reação das pessoas, psicólogos descobriram que uma primeira má impressão tinha impacto muito maior que uma primeira boa impressão. Experiências feitas por economistas comportamentais apontaram que uma perda financeira era muito mais sentida que um ganho financeiro na mesma proporção. Mas o que que dá ao mal todo esse poder, hein? Um dos autores, Baumeister, começou a procurar situações nas quais os maus eventos não tivessem todo esse poder. Para compreender a força de algo, estude suas fraquezas. Mas após pesquisar na literatura, em psicologia, sociologia, economia, antropologia e outras disciplinas, ele descobriu que não existiam exemplos claros do bom sendo mais forte que o mal. O impacto dos maus eventos dura muito mais que o dos bons eventos. Uma imagem negativa estimula mais atividade elétrica no cérebro que imagens positivas. O sofrimento da crítica é muito mais forte que o prazer do elogio. Punições motivam mais que premiações. Conseguir má reputação é muito mais fácil que construir a boa reputação. Meu pitaco. Ainda no texto de abertura do livro, eu comecei a salivar, cara. Como é que a gente pode ler essas linhas e não se lembrar imediatamente da imprensa brasileira, dando todo o destaque para notícias ruins, hein? Mesmo as coisas boas são mostradas por um ângulo desfavorável, criando uma percepção de que nada de bom pode acontecer a partir de um governo ao qual a imprensa é antipática. Isso me levou a publicar uma de minhas iscas intelectuais, que diz assim, ó: o maior fenômeno cognitivo de 2019 foi a consolidação da percepção de que o que define uma notícia como boa ou má não é mais seu mérito, é a fonte. Enquanto realizava suas pesquisas, Baumeister conheceu o professor Paul Rosin, que trabalhava num tema semelhante, mas sob outro ponto de vista. Suas experiências mostravam como é fácil contaminar o bom com o mal. E os autores lembram um velho ditado russo: uma colher de alcatrão pode estragar um barril de mel, mas uma colher de mel nada causa a um barril de alcatrão. Rosin notou que essa assimetria se repetia em diversas áreas. Nas tradições religiosas, uma pessoa pode ser condenada por um simples pecado, mas leva mais que uma vida para se tornar um santo. Até peculiaridades linguísticas chamaram a atenção de Baumeister e Rosin. Psicólogos geralmente descrevem estados emocionais com palavras que se opõem: alegre ou triste, relaxado ou ansioso, satisfeito ou bravo, amigável ou hostil, otimista ou pessimista. As pesquisas revelaram que pessoas podem passar a vida toda afetadas por um evento singular, um trauma. Mas qual é o oposto de trauma, hein? Que palavra descreve um estado emocional tão positivo que nos afete por décadas? Não existe essa palavra. Maus momentos criam sentimentos inconscientes que não se apagam com o tempo. Uma má experiência sexual pode assombrar você pelo resto da vida. Mas a melhor das experiências se tornará uma memória difusa. Um ato de infidelidade pode destruir um casamento, mas nenhum ato de devoção pode vincular permanentemente um casal. Não existem palavras opostas a assassinato, por exemplo. E palavras como dor têm muito mais sinônimos do que prazer. Não existe palavra oposta a acidente ou a risco. Talvez a serendipidade, mas quanta gente conhece esse termo, hein? Rosin publicou suas pesquisas em coautoria com Edward Reisman num paper chamado Negativity Bias, Negativity Dominance and Contagion, concluindo que eventos negativos são mais destacados, potentes e dominantes, e geralmente eficazes do que eventos positivos. O paper de Baumeister se chamou Mal é mais forte que bom, concluindo que o maior poder dos eventos maus sobre os bons é encontrado nos eventos do dia a dia. Eventos importantes como traumas, relacionamentos íntimos, padrões de redes sociais, interações interpessoais e processos de aprendizado. Os autores fazem uma interessante observação sobre como, historicamente, os pesquisadores estudaram muito mais os efeitos do mal do que os do bom sobre as pessoas. O que seria de se esperar, pois causa mais impacto, não é? Mas essas pesquisas foram distorcidas quando jornalistas, sedentos por manchetes, passaram a escrever centenas de histórias sobre o peso dos traumas, psicoses e depressão, e muito pouco sobre coisas preciosas como nossa resiliência mental e a capacidade para obter a felicidade. Olha aqui, vou dar uma paradinha, não está no texto do PDF, mas pintou isso aqui agora, eu estou lendo esse texto aqui, em pleno momento em que só se fala do tal do coronavírus, né? É ligar a televisão, você vai ver o pavor que estão botando em todo mundo lá, que pode ter milhões de mortes, aquela coisa, e você olha para essa notícia e fala, cara, É um negócio que acontece de quando em quando. Toda hora aparece um vírus aqui ou ali. A gente já passou por coisas como ebola, como a própria epidemia da AIDS, né? E a gente sabe que no final, nada do que se pintou como aquele horror todo acontece. Mas cria-se um pavor tão grande que acaba causando consequências na economia e na sociedade como um todo. Né? É o valor que se dá para a má notícia, para o mal, porque ele dá muita audiência. Muita gente que passou por traumas reconhece que a má experiência as fez mais fortes, espertas, maduras, tolerantes e compreensivas. As fez pessoas melhores. No entanto, muito mais atenção é dada às síndromes pós-traumáticas, mesmo que elas atinjam apenas 20% das pessoas expostas a experiências traumáticas. Psicólogos e jornalistas estavam tão ocupados acentuando o negativo que perderam a capacidade de tratar da fenomenal resiliência do ser humano. Sociólogos estudando religiões perceberam o poder do mal para inspirar um comportamento virtuoso. A doutrina cristã do pecado original, a qual estamos condenados desde Adão e Eva, pode parecer exagerada. Mas e os heróis nas tragédias gregas, hein? Que eram condenados por um simples erro trágico? Essas crenças acontecem para desafiar um elemento básico da psicologia e da evolução humanas. Para sobreviver, a vida tem de vencer todo dia. A morte precisa vencer uma vez só. Um pequeno erro pode apagar todo o sucesso. Isso vem de nossas origens. Vivíamos mais alertas ao tigre de dentes de sabre do que à apetitosa gazela. Reconhecer a gentileza de um amigo não era questão de vida ou morte, mas ignorar a animosidade de um inimigo, sim. Uma só pessoa não conseguia proteger a tribo, mas um só cozinheiro que não eliminasse as toxinas de um alimento podia contaminar a todos. Um só indivíduo poderia destruir toda a tribo ao traí-la para uma tribo inimiga. Um erro pode matar você. Um inimigo pode fazer de sua vida um inferno. Uma perda pode pagar todos os ganhos anteriores. Prestar mais atenção às ameaças faz, portanto, todo o senso evolucionário. Meu pitaco, são essas questões ligadas aos nossos mais primitivos sentimentos que explicam por que a cada dia aparecem notícias de que a humanidade está condenada. Foi a mídia que criou o terrorismo e as Torres Gêmeas foram um momento de coroação dessa ferramenta de pressão. Ver as torres caindo na sala da minha casa fez com que eu me sentisse presa dos terroristas, mesmo vivendo num país longe das ameaças. E isso aconteceu com bilhões de pessoas que pela televisão e depois pelas mídias sociais foram bombardeadas com a ameaça de aniquilação, espalhando uma sensação de impotência e de insegurança. O próximo atentado será ainda maior e pode ser aqui na minha esquina, entendeu? Terrorismo sem mídia não faz sentido, cara. É por isso que o pessoal da mídia anda dizendo por aí, ó, quando aparecer, não diga o nome do assassino, não fale do caso, não estimule outras pessoas a procurar ficarem famosas com um ato de loucura como esses assassinos fazem, porque eles precisam da mídia para poder espalhar o terror. Publiquei em minhas mídias sociais uma imagem que mostra como a pobreza extrema, a democracia, a educação básica, a vacinação, a alfabetização e a mortalidade infantil evoluíram no mundo nos últimos 2 séculos. A evolução positiva é sensacional, mas não se fala disso, cara. Por que será, hein? Eu coloquei essa imagem na versão em PDF desse pote sumário. Mas enquanto damos toda a atenção para as ameaças externas, estamos sempre prontos para superestimar nossas habilidades e poder de controlar nossos destinos. É o viés do otimismo que nos faz subestimar riscos de alguns tipos de eventos negativos em nossas vidas. E é essa combinação de medo com confiança superestimada que nos leva a desastres. Foi o medo que levou os Estados Unidos a superestimar o perigo das armas químicas de Saddam Hussein e tomar a decisão de invadir o Iraque. Foi a superestimação de sua capacidade de vencer a guerra rapidamente e substituir o regime de Saddam por uma democracia que levou ao surgimento do ISIS e outros grupos terroristas que transformaram a região num inferno ainda maior. Se faltarem notícias ruins hoje, certamente há as que nos esperam amanhã. E a coisa é tão perversa que numa pesquisa com crianças pré-adolescentes nos Estados Unidos, mostrou que, ao serem perguntadas como será o mundo quando forem adultas, uma em cada 3 disse que ele provavelmente não existirá mais. Os autores dizem que o termo para esses adultos que assustam as crianças é empreendedores da disponibilidade. são os jornalistas, ativistas, acadêmicos, advogados e políticos que capitalizam nossa humana tendência de avaliar um perigo conforme a quantidade de exemplos em nossas mentes. Meu pitaco. Há um outro termo dentro da mesma linha de pensamento chamado de Availability Cascade, ou cascata da disponibilidade. Ele trata de um ciclo autoalimentado que explica o desenvolvimento de alguns credos que tomam conta dos espaços de discussão. É algo muito próximo dos memes. Alguém cria uma nova ideia ou conceito que parece explicar algum processo complexo de forma muito simples. Tão simples que o conceito começa a ser compartilhado por todo mundo. Logo, passa a fazer parte do discurso popular, causando uma cadeia de reações. As pessoas adotam um novo conceito ou ideia ou termo porque outras pessoas estão adotando, e a cada momento ele torna-se mais verossímil, mais razoável, mais aceitável. É a necessidade das pessoas de sentirem-se incluídas nas ondas, nos grupos, e a disponibilidade da nova ideia, conceito ou termo que faz com que a cascata de disponibilidade aconteça. A necessidade de aceitação social pela patota e a aparente sofisticação da nova ideia anulam o pensamento crítico das pessoas. E do nada, você se vê rodeado de coisas como lugar de fala, cultura de estupro, micromachismo e que tais. A cobertura da mídia faz com que 40% dos norte-americanos tenham medo que eles ou membros de suas famílias morram num ataque terrorista. Enquanto isso, o número de norte-americanos mortos em quedas em banheiras é infinitamente maior que nos ataques terroristas. Mas ninguém tem medo de entrar e sair da banheira todos os dias. Quando perguntados sobre a vida, 1 em 8 norte-americanos afirmaram que ela é longa e fácil. Os outros 7 disseram que é curta e difícil. Os otimistas eram significativamente mais felizes que os pessimistas, assim como mais propensos a votar, doar para a caridade e servir como voluntários em trabalhos comunitários. Os autores, então, afirmam que não esperam eliminar a negatividade, mas ajudar o leitor a não ser conduzido por ela. Há muito mais a celebrar do que a lamentar em nossas vidas e no mundo. O primeiro capítulo é uma pergunta: quão mal é mal, recrutando a mente racional? A partir de uma experiência em um relacionamento com uma parceira que era, digamos, mercurial, Baumeister fez um de seus primeiros experimentos. A moça num momento era delicada e charmosa, em outro explodia em raiva, fazendo do relacionamento uma roleta russa. Nos momentos ruins, Baumeister queria sumir, mas aí lembrava dos bons. Ele então começou a compilar dados. A cada noite ele revisava o dia, perguntava-se se estava feliz no relacionamento e marcava sim ou não numa planilha. Se a quantidade de dias ruins fosse maior que dias bons, ele terminaria o relacionamento. Se houvesse ao menos 4 dias bons para cada dia ruim, ele manteria o relacionamento. E ele determinaria a taxa de positividade, que é o número de bons eventos para cada mau evento. É claro que não dá para medir a complexidade da vida com essa taxa, mas ela é uma ferramenta para entender o efeito da negatividade. Para superar o viés de negatividade, você precisa de um método para ponderar o negativo e o positivo e determinar seu peso relativo. Você precisa perguntar: quão mal é mal? O psicólogo clínico Robert Schwartz e concluiu que pessoas que têm um número equivalente de sentimentos positivos e negativos tendem a ser levemente disfuncionais, enquanto aquelas que têm em média 2 sentimentos positivos para cada negativo tendem a ser funcionais normais. Os que atingem o funcionamento ótimo são os que têm um pouco mais de 4 sentimentos positivos para cada negativo. Em outro estudo, o psicólogo John Gottman descobriu que casais em relacionamentos problemáticos têm um número igual de interações positivas e negativas. Aqueles destinados a uma relação feliz de longo prazo têm 5 interações positivas para cada negativa. Essa proporção Gottman revelou-se um instrumento muito útil para estudar diferentes tipos de relacionamentos. Alguns casais não mostram muita afeição, mas prosperam porque quase nunca brigam. Outros casais bem-sucedidos brigam mais, mas superam com grande quantidade de demonstrações de afeto. É a regra dos 5 fodas para cada briga. A questão fundamental é: as experiências boas são em maior quantidade que as más? Economistas comportamentais fizeram experiências medindo dólares. As pessoas revelaram comportamentos irracionais quando havia o risco de perder dinheiro. O fenômeno foi chamado de aversão às perdas por Daniel Kahneman e Amos Tversky. Eles descobriram que as pessoas não arriscam perder 20 dólares num cara ou coroa, a menos que a recompensa seja 40 dólares. Perdas impactam muito mais que ganhos. As pessoas sempre têm uma visão pessimista do futuro. Cara ou coroa não tem 50% de chances de cada lado, cara. E quanto mais familiar for um cenário, quanto mais imagens dele tivermos visto ou imaginado, mais parece que aquilo vai acontecer. Meu pitaco, você reparou que os autores falam quanto mais imagens tivermos visto ou imaginado? Imaginado. Basta ter uma narrativa na cabeça para que você comece a tomar decisões baseado nela. Por isso é tão importante a questão de prestar atenção nas coisas que nos são impostas todos os dias. Vendedores sabem como isso funciona e por isso criam cenários. O apartamento que estão vendendo está no melhor lugar do país. Em volta estão surgindo obras que vão valorizar. O ar será mais puro, o barulho vai acabar e a cena descrita por eles é visualizada por você e pronto. Isso explica muita coisa neste cenário politicamente polarizado, onde pessoas inteligentes se recusam a enxergar acertos ou erros do político de sua preferência. Há um tsunami de narrativas sendo jogadas sobre elas, especialmente as narrativas do se. E se, hein? Vimos isso nos adversários da reforma da Previdência, que a cada segundo lançavam uma narrativa do se a presidência for aprovada, velhinho, os aposentados não terão mais dinheiro. Você terá de trabalhar até morrer. Sua viúva ficará à míngua. Só tiraram dinheiro dos pobres. As grávidas vão trabalhar em ambientes não propícios e arriscados e assim por diante. Cenários futuros catastróficos, distribuídos em cascatas de disponibilidade e que colaram na mente de muita gente que continua apostando neles. A regra dos quatro. Emoções positivas ampliam nossa perspectiva e nos possibilitam a desenvolver habilidades que ajudam a progredir pessoal e profissionalmente. Pesquisadores descobriram que coisas más são no mínimo duas vezes mais poderosas que coisas boas e geralmente três vezes mais poderosas quando se lida com emoções e relacionamentos em vez de dólares e centavos. Para ficar na média, portanto, você deve ter quatro dias bons para cada dia ruim. É essa a regra dos quatro, que não aplica-se a todo mundo em todas as situações, mas pode ser uma ótima regra de ouro. É preciso quatro coisas boas para superar uma coisa má. E os autores insistem. Há situações em que o poder do mal é muito superior, como traumas e assassinatos, onde nem tem cabimento aplicar a regra. Ela só vale quando os eventos têm a mesma magnitude. Em situações não extraordinárias, serve para avaliar um relacionamento, um emprego ou uma oportunidade. Por exemplo, em vez de buscar a perfeição de manter um regime rígido todos os dias da semana para perder peso, você pode decidir mantê-lo em 4 dias de 5. Não é o ideal? Não. Mas é melhor que nada, cara. 4 avaliações positivas para cada negativa de seu produto ou serviço. 4 clientes satisfeitos para cada descontente. 4 elogios para cada crítica. Lembrar-se dessa regra pode ajudar a lidar com problemas em relacionamentos, no trabalho e no resto da vida. Um pitaco que apareceu agora e não está no PDF. Eu, de certa maneira, cara, eu uso esse pensamento quando eu faço os podcasts, o Café Brasil, né? Eu sei que tem vários temas que vão incomodar muita gente, né? E quando pessoas escrevem para mim reclamando, porque você falou disso, eu falei, cara, é um por semana, bicho. Fica tranquilo. Os próximos 2 ou 3 vão ser legais. E se você não gostar agora, você vai gostar dos outros. Então, a tentativa é fazer com que eu tenha uma multiplicidade tão grande de conteúdos que alguns vão agradar. E eu aprendi essa regra com o rádio do meu carro. Viajando, andando com esposa, com filhos no carro. Eu botava para tocar minhas músicas, cara, mas era um horror, era uma briga, era um quebra-pau. Porque começava a tocar uma música e lá vinha um dedão correndo para mudar a música porque não gostava. Eu falo, cara, para! Essa música dura 1 minuto e meio, 2 minutos. Depois vem músicas legais. A cada 4 músicas legais vai vir uma ruim. Aguenta a ruim e suporta as 4 reais. Você vai ficar o tempo todo pulando músicas aqui, né? É uma regrinha interessante que se a gente trouxer para o nosso dia a dia aqui, pode dar pode dar espaço para umas reflexões bem legais. Olha, quando se sentir devastado por uma crítica ou um insulto, lembre-se que isso pode ter acontecido por causa do seu viés de negatividade. Em vez de ficar obcecado por uma crítica numa rede social, leia outros 4 comentários legais. Quando estiver furioso com um amigo que lhe deixou na mão, lembre-se das 4 vezes em que ele foi muito legal. Antes de rotular um direitista de racista ou um esquerdista de comunista, lembre-se dos direitistas e esquerdistas em sua família e círculo de amizades. E lembre-se, jornalistas sempre buscarão a exceção e a tratarão como regra. No dia a dia, existem muito mais coisas boas do que más acontecendo. E é por isso que a vida tem melhorado para muita gente em todo o mundo com o passar dos anos. Meu pitaco. Cara, essa regra dos 4 é fascinante, especialmente por uma razão. Nunca passou pela minha cabeça que eu devo, ao longo do dia, respeitar qualquer proporção de experiências boas ou ruins. Eu vou simplesmente levando a vida, cara. Eu, por exemplo, estou sentado aqui há horas escrevendo, já com uma puta dor nas costas. Não me passou pela cabeça que eu devo parar já, no meio da tarde, e caminhar até aquela sorveteria excepcional que existe a 7 quadras daqui, e me dar de presente essa experiência boa, para colocar na conta do meu dia. Essa percepção jamais passou pela minha cabeça. No final do dia, deu no que deu. Eu não tomei nenhuma iniciativa para que tivesse 4 experiências legais. Cara, isso é fascinante. Olha, o livro é muito bom, eu tô me tentado aqui a voltar e ler de novo os capítulos que eu tô passando, porque o espaço pra gente pensar aqui é muito grande, né? Especialmente pelo momento que a gente tá passando. E eu vou terminar aqui essa primeira parte, mas veja, olha o que vem pela frente aqui, ó. O livro vai falar de como eliminar a negatividade, vai falar de nossos demônios interiores, vai falar da crítica construtiva, de premiações versus penalidades, vai falar do princípio de Poliana, o futuro do bom, cara, tem muito conteúdo pela frente. Fique esperto aí para o próximo episódio, vamos ver se vai dar certo a ideia deste, o Pod Sumário como podcast, né? Muito bem, essa aqui foi a primeira parte do Pod Sumário do livro O Poder do Mal. A segunda parte já vem já. Ele faz parte do Café Brasil Premium. Como sempre, eu recomendo a você intensamente que compre o livro. Sempre lembrando que na versão em PDF deste Pod Sumário, eu coloquei um link para comprar o livro na Amazon, tá bom? Olha, você recebeu este episódio do Pod Sumário por fazer parte do Café Brasil Premium. De onde veio esse aqui? Tem muito mais. Acesse cafebrasilpremium.com.br. E se você ouviu até aqui, manda um e-mail para mim, manda uma mensagem para mim aí, dizendo o que você tá achando dessa ideia da gente fazer picadinho, tá? Eu, a princípio, não gostei da ideia, eu tava preferindo entregar o produto inteirinho, entregar 90 minutos de áudio e 60 páginas de livro. Mas eu confesso que agora que eu tô botando a mão na massa aqui, eu tô gostando, sabe? Porque tá me dando um pouco mais de flexibilidade para trabalhar a coisa com um pouquinho mais de profundidade. Eu tenho mais tempo de trabalhar o conteúdo e eu ainda não tô achando ruim, não. Mas como esse aqui é o primeiro, vamos ver o que acontece, tá bom? Um abraço, até a próxima. Por que Pod Sumário? Porque este conteúdo é mais que um sumário, foi criado a partir da experiência dos podbooks, audiolivros, que trazem, além do conteúdo original do livro, comentários do autor. No caso dos Pod Sumários, que os assinantes do Café Brasil Premium recebem nas versões em PDF e em áudio, os comentários são meus, Luciano Pires, apresentado sempre que eu anunciar meu pitaco. A intenção deste Pod Sumário é tratar de temas relacionados ao exercício da liderança e do empreendedorismo. Os livros que eu aqui abordo, quando lançamos este Pod Sumário, normalmente ainda não foram publicados em português. A ideia é antecipar para você conceitos inovadores que uma hora destas chegarão por aqui. Este sumário não tem nenhuma associação, nem é endossado pela editora ou pelos autores do livro original, nem tem a intenção de ocupar o lugar do livro. Este Pod Sumário é apenas um guia com reflexões de Luciano Pires, eu mesmo, sobre o conteúdo original. Inclui citações e ideias originais do livro em tradução livre, com a intenção de educar e informar sobre temas diversos em discussão na sociedade. Só lembrando, você pagou para ter acesso a este conteúdo por acreditar que existe valor nele. Este Pod Sumário é seu, faça o que quiser com ele, mas lembre-se, se você o enviar para outras pessoas, não estará remunerando quem trabalhou para que este conteúdo valioso chegasse até você.